Olá, meus amigos, vamos lá para mais uma aula do nosso treinamento Expert em Liminar. Nessa aula, nós vamos começar a falar sobre os requisitos genéricos, né, de todo pedido liminar baseado na urgência, mais especificamente sobre as tutelas cautelares. Nas últimas aulas, nós falamos das tutelas antecipadas e examinamos todos os requisitos, e agora a gente vai falar das tutelas cautelares, tá bom? Você vai ver, e aí só para fazer um rápido feedback, né? Que às vezes a demora causada naturalmente pelo processo pode fazer com que direitos se percam. E para evitar esse tipo de situação, a lei trouxe alguns mecanismos para solucionar isso. Nós já vimos então que quando há, por exemplo, um perigo de dano, pode ser que a lei autorize aquilo que a gente chama de tutela antecipada. O juiz dá antecipadamente aquele direito material que a parte pretende. Mas a gente viu também que há a previsão das tutelas cautelares. Quando o juiz, ele confere uma medida que visa proteger um direito processual ou o próprio processo. Nas tutelas cautelares, não se visa proteger um direito material, como nós vamos ver a partir de agora. E aí você vai perceber também que os requisitos, embora lá eles estejam no Código de Processo Civil no mesmo artigo, no caso concreto, a prova dos requisitos, a demonstração, é feita de forma absolutamente diferente, tá bom? Vamos mergulhar então agora no universo das tutelas cautelares. Muito provavelmente você já pediu na sua prática uma tutela cautelar, ou muito provavelmente você vai vir a pedir. Então, agora foco total no que eu vou te ensinar. Vamos falar primeiro da previsão legal, né? Sobre os requisitos das tutelas cautelares, a previsão está lá no artigo 300 também do Código de Processo Civil. Como eu disse, é o mesmo dispositivo que fala das tutelas antecipadas. Por quê? Tutela cautelar e tutela antecipada são espécies do gênero maior, que são as tutelas de urgência, baseada na urgência. Lembra que nós fizemos toda essa diferenciação? Pois bem, o artigo 300 fala: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 301, logo na sequência, fala assim, ó, aí ele é específico da tutela cautelar. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bens e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Veja que, embora a lei mencione expressamente algumas medidas cautelares aí, que muito provavelmente são suas conhecidas, o juiz ele pode tomar, a doutrina entende que o juiz pode tomar qualquer outro tipo de medida cautelar. E isso com base naquilo que se chama de poder geral de cautela. Ele não precisa se bastar só nessas medidas do arresto, do sequestro, arrolamento de bens, enfim. Dependendo da proteção que o processo precisar, que um direito processual necessitar, o juiz pode tomar outras medidas, como nós vamos ver ao longo dessa aula. Busca e apreensão de menores, pode ser uma medida cautelar para proteger um processo de guarda, por exemplo. O que você precisa saber por enquanto é que as medidas cautelares previstas lá no artigo 301 são meramente exemplificativas, não é um rol. Não existem só essas medidas, tá bom? Uma medida cautelar é essa chave que você tem que virar na sua cabeça. Ela visa proteger um processo e não diretamente um direito material da parte, tá? O objetivo, quando você vai pedir uma medida cautelar para o juiz, tem que ser garantir a utilidade prática de um processo futuro ou de um processo já em andamento. A medida cautelar, ela não se basta nela mesma. Ela sozinha, ela não serve para nada. A medida só serve para a utilidade de um outro processo. Deixa eu te dar dois exemplos aqui que vai facilitar a sua compreensão. Imagina que você está defendendo a parte autora que pede a busca e apreensão de um menor que está prestes a ser retirado do país pela mãe. Imagina, os pais separaram, situação conflituosa, e o pai descobre que a mãe está prestes a sair com o menor do país. Tá? E aí ele te procura e fala, olha, nós precisamos buscar e apreender esse menor, porque se ele sair do país, eu nunca mais vou ver meu filho. E eu pretendia entrar com uma ação de guarda, para ter a guarda, ou no mínimo, a guarda compartilhada do filho. Ora, meus amigos, se o menor sair do país, pode ser que ele nunca mais seja encontrado, né? Então, aquela futura ação de guarda não vai ter utilidade prática nenhuma. Veja, a busca e a apreensão do menor, ela não é um objetivo, não se basta por si mesmo, por si próprio, né? Ela é uma medida de cautela para que a futura ação de guarda tenha utilidade. O que vai adiantar o pai entrar com uma futura ação de guarda se o menor está desaparecido? Nunca mais vai se achar esse menor. Veja que a ação de guarda perderia a utilidade. Então, a medida cautelar, ela visa resguardar um dano processual ou a utilidade prática de uma futura ação, às vezes até de uma ação já em andamento. Um outro exemplo, para ficar bem claro para você, o autor pede para que o juiz arreste o veículo do réu. Ele afirma que ele é credor do réu, que ele vai entrar com uma ação de cobrança, mas que o réu está se desfazendo de todo o patrimônio. Ora, meus amigos, se o veículo do réu não for arrestado, se o juiz não for lá e impedir a venda do veículo, essa futura ação de cobrança que o autor está dizendo que vai entrar não vai ter utilidade nenhuma, já que o autor até pode conseguir a condenação do réu, mas não vai encontrar patrimônio nenhum para garantir a condenação. Veja, o arresto é uma medida de cautela para evitar a inutilidade dessa ação futura, que nem proposta ainda foi. Veja que é completamente diferente da tutela antecipada, que visa o direito material em si. Aqui, a proteção das cautelares visa acautelar um processo, um direito processual, tá bom? Falamos da previsão legal e agora vamos mergulhar nos requisitos. Aqui o artigo 300, ele traz os requisitos, é o mesmo artigo que traz os requisitos da tutela antecipada. E aí que nasce a grande confusão. Os alunos, os advogados, os juízes, muitos operadores do direito fazem uma verdadeira salada. Acha que é tudo a mesma coisa, que tudo se resume a perigo da demora e fumaça do bom direito, né, que eram termos usados na anterior legislação. E agora se acha que é tudo a mesma coisa. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Embora na letra da lei a previsão, tanto para tutela antecipada quanto para tutela cautelar, esteja lá no artigo 300, na prática, a efetivação prática dela é totalmente diferente, como você vai ver agora, tá bom? Requisitos para concessão, então, de uma tutela cautelar. E aí eu vou te mostrar como mostrar isso na prática para o juiz. Requisito número 1, a probabilidade do direito, também conhecido como fumaça do bom direito, fumo boni iuris, né? Mas, professor, o que é isso na prática de uma cautelar? Isso significa você se perguntar, nesse meu caso concreto aqui, há fundamento no direito e nas provas do processo para evidenciar que o autor tem razão? É provável que ele tenha esse direito que ele está levantando aqui? No exemplo que eu te dei agora há pouco do pedido de busca e apreensão do menor, o juiz vai pensar assim, é provável que o autor tenha direito à guarda lá na ação futura que ele vai propor? Bom, a princípio sim, pois ele é o pai, né? Comprovou lá, trouxe a certidão de nascimento. É provável que se a criança for retirada do país, o pai acabe nunca mais vendo e nem conseguindo a guarda? Bom, a princípio sim, né? A experiência comum mostra que quando uma criança sai do país, dificilmente o outro pai consegue recuperá-la. E olha, meus amigos, o juiz sempre olha para as provas e para o direito, para poder ver se aquilo que está sendo dito é provável ou não é provável. Então, a grande chave de você conseguir uma cautelar está aqui. Você precisa mostrar qual ou quais são as provas, né, que demonstram a veracidade, né, a verossimilhança dos fatos que você alegou. Nesse exemplo que eu acabei de te dar, você vai mostrar a certidão de nascimento do menor. Bom, então é provável que o pai tenha direito a uma guarda, que ele diz que vai vir a tutelar, a pedir. E você vai mostrar, por exemplo, mensagem da mãe que está dizendo que está com a mudança marcada para um outro país. Veja, você não está dizendo para o juiz que há o risco de um dia a criança sair. Não, juiz, olha aqui, ó, é iminente, está aqui, a mãe mandou mensagem dizendo que já está com passagem comprada, por exemplo. E aí, você lá na sua fundamentação, você vai afirmar para o juiz que a experiência comum revela que quando uma criança sai do país, a justiça dificilmente consegue encontrar. Então, aquela futura ação de guarda que você vai propor, vai perder totalmente a utilidade, tá? E ó, uma coisa é a seguinte, você sempre deve mostrar qual é a norma, qual é a cláusula contratual, qual é a jurisprudência que evidencia a probabilidade do seu direito. Nesse caso concreto, nós estamos falando da relação de pais e filhos, né? O Código Civil garante ao pai o convívio com o filho. Então veja que o direito também mostra para o juiz a probabilidade. Tá? A probabilidade de dele vir acolher aquele seu pedido. No exemplo do menor, você simplesmente vai mencionar: olha, o direito do pai ter o filho sob a sua companhia, isso está previsto no Código Civil, mas, meu amigo, o que que você vai fazer quando você não tem prova material dos fatos que demonstram a probabilidade do direito? Eu já falei sobre isso lá na aula sobre as tutelas antecipadas. E aqui vale a mesma coisa. Lembra do artigo 300, parágrafo 2º do CPC? Às vezes você não tem prova material, prova escrita, às vezes você não tem, por exemplo, essa mensagem da mãe falando que vai sair do Brasil. Como que você quer que o juiz acredite que ele vai deferir uma busca e apreensão do menor sem essa comprovação? Aí está a chave. Você vai usar o artigo 300, parágrafo 2º do CPC para pedir uma justificação prévia. O parágrafo 2º fala assim, ó, a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente, ou seja, sem ouvir a parte contrária, ou após justificação prévia. É claro que, dependendo da circunstância, não vai ter tempo, né? Não dá tempo de citar a mãe. A mãe tá lá na fronteira. Mas, quando houver essa possibilidade, você vai pedir a justificação prévia. Você deve pedir essa audiência. No exemplo do menor, imagina que você tem só a prova testemunhal de que a mãe está prestes a sair do Brasil com o filho. A audiência pode ser a sua única chance, já que a única prova que você tem é a testemunhal. Fala para o juiz ouvir as testemunhas, ainda que seja a revelia da parte requerida, o juiz pode fazer isso, tá? É claro que a audiência de justificação, como regra, a parte requerida tem que ser citada para participar dela. Mas imagina essa situação limite. A mãe já está a caminho, já está na rodoviária, ou já está aí para viajar no dia seguinte. Não dá tempo de citar a mãe para uma audiência. E se você citar, pode ser que aí que ela se esconda. Mas se você não tiver prova material, exija a audiência de justificação para que efetivamente você leve testemunhas para o juiz, tá? Como eu já disse na aula sobre tutela antecipada, o juiz não pode negar essa audiência. O que o juiz pode fazer é deferir o seu pedido, independente da audiência. Às vezes você pede a audiência de justificação, mas o juiz analisa lá as provas materiais e, olha, defiro a medida cautelar pedida e não marca a audiência de justificação. O que o juiz não pode fazer é indeferir o seu pedido cautelar e dizer que você não trouxe provas que demonstrem lá a probabilidade do direito. Ora, juiz, a prova eu ia trazer na audiência que Vossa Excelência não designou. Caso isso aconteça, então, nos seus casos concretos, você já sabe. Recurso, agravo de instrumento vai ser a melhor solução, tá bom? Segundo requisito, e aqui começa ainda mais acentuar a diferença, né, dos requisitos da tutela antecipada para a tutela cautelar. O segundo requisito é o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Mas, meu amigo, não é um perigo de dano a um direito material. Lembra na tutela antecipada? O perigo de dano era a pessoa poder morrer se não fizesse antecipadamente a cirurgia. Aqui não. É um perigo de dano, um risco para o processo. Tá? Não se fala em risco para um direito material. Na cautelar, o que se protege é o processo. O juiz, na prática, nos seus casos concretos, ele vai pensar assim. Olha, se eu não conceder essa medida que está sendo pedida pela parte autora, um processo em curso ou um processo futuro pode acabar perdendo a utilidade prática? Se a resposta for sim, o requisito está presente e o juiz vai dar a medida. Se a resposta for não, o requisito não está presente. O juiz vai se perguntar, se eu não conceder essa medida cautelar, pode haver algum dano processual? E veja, não é dano a um direito material. Se a resposta for sim, ele concede a medida. Se a resposta for não, ele não concede a medida. No exemplo que eu já citei, se o juiz não determinar a busca e apreensão do menor, a futura ação de guarda que o pai disse que ia propor, com toda certeza, vai ser inútil, não vai? Claro que vai, porque não adianta ele conseguir a guarda se ele nunca mais vai poder encontrar o menor. O menor está fora do país, está num país que o Brasil, por exemplo, não tem nem tratado de cooperação. Então, há, sim, um risco ao resultado útil da futura ação de guarda, e o juiz vai deferir o pedido, tá bom? Veja que não se trata de dano ao menor. Nós não estamos falando que o menor está em risco. É, o possível dano, o possível perigo ao resultado útil é de um processo, tá? O requisito se refere a dano processual ou risco ao resultado útil de um processo. A medida é para proteger o processo e não pessoas ou direitos materiais, tá? Grava, porque essa é a principal diferença. E a grande questão também está aqui, ó. Quando a gente fala que esse curso é prático, é porque eu não estou só te ensinando o requisito. Eu vou te mostrar, não só nessa aula, mas em várias outras, como efetivamente fazer a prova, porque sem a prova você não consegue nada, tá? A grande questão prática aqui é que você precisa provar o fato que sustenta o seu pedido. No exemplo que eu citei, você tem que provar o fato alegado que leva ao risco. Juiz, aqui está a prova de que a mãe está saindo com o filho do país. Você tem que provar, não basta simplesmente alegar. Juiz, aqui está a prova de que o requerido está se desfazendo do patrimônio. Você não pode simplesmente alegar, ó, há o risco do requerido vender todo o patrimônio, por isso que eu quero arrestar um bem dele. Há um risco do requerido tirar todo o dinheiro da conta dele, por isso que eu quero arrestar dinheiro na conta. Esse fato precisa efetivamente ser provado, tá? Porque aí o juiz tem a tranquilidade de que ele vai dar uma medida que é rigorosa, efetivamente, ela é restritiva de direito da outra parte, mas ele tem lastro nas provas. Ele não está simplesmente acreditando na palavra do autor, tá bom? Desse fato que você está provando para o juiz, deve decorrer, logicamente, o risco ao resultado. Vamos pegar o exemplo do menor. Você não está alegando o fato de que a mãe está prestes a sair do país? Desse fato não decorre, logicamente, o risco à ação de guarda? Decorre, né? Estão ligados. Se a mãe sair com o filho do país, ação de guarda possivelmente prejudicada. Então, veja, você tem que provar o fato, e esse fato deve decorrer, logicamente, aquele prejuízo processual lá na frente. Aqui, você sempre deve ponderar com o juiz também que a experiência comum revela sempre que quando uma criança é tirada do país, dificilmente a justiça consegue reavê-la para poder fazer com que a guarda seja compartilhada entre os pais. Você não precisa necessariamente ter provas abundantes dessa situação. Porque na prática, muitas vezes, isso é até impossível, né, de ser provado. Mas precisa ficar evidente para o juiz que a experiência comum revela que isso vai acontecer. Você não precisa juntar o comprovante da passagem. Você não precisa juntar filmagem da mãe indo para a rodoviária. Não. Nós estamos falando de uma decisão provisória, tomada naquilo que se chama de cognição primária, de cognição provisória. O juiz está conhecendo só uma parte dos fatos. O juiz não está conhecendo todas as provas do processo. Ele só vai fazer lá na sentença. E aqui, o juiz não pode ser extremamente rigoroso. Colegas magistrados que estão participando desse treinamento, quando você se depara com um pedido de natureza cautelar, você não pode ser rigoroso na análise da prova. Você não pode exigir que o autor traga provas abundantes ali, ó, palpitantes, não. Porque senão você vai indeferir qualquer tipo de pedido. Quando a gente fala de medida cautelar que visa proteger um processo, o juiz tem que ser razoável. Não pode exigir quase nada e também não pode exigir muito, porque senão ou ele vai deferir tudo ou ele não vai deferir nada. Tem que ficar na boa medida das coisas. O que que o juiz deve fazer? O juiz deve se perguntar assim, ó: o risco existe? O risco ao resultado útil de um processo existe? Sim. É possível deduzir logicamente que esse risco venha a acontecer? Bom, se uma criança sai do país, é possível deduzir que talvez o pai nunca mais a encontre. Se sim, o juiz deve deferir a medida, tá bom? Agora veja que não basta alegar, tem que alegar e tem que provar. Esse risco, às vezes, ele decorre naturalmente das coisas, mas sempre tem um fato que origina o risco. Qual é o fato que origina o risco nesse exemplo que nós estamos dando? A mãe sair do país com o filho, ou está pretendendo sair do país com o filho. Prova esse fato e fala para o juiz. Logicamente, se decorre a consequência daquele processo de guarda acabar sendo prejudicado. Qual é o fato que pode decorrer, logicamente, o prejuízo de uma ação de cobrança? Então o autor fala, ó, vou entrar com uma ação de cobrança contra o réu. Mas o réu está desfazendo de todo o patrimônio. Olha aqui, juiz, olha a prova. Olha aqui vários anúncios na internet dele vendendo a casa, vendendo o carro e etc. Olha aqui, juiz, lá no registro de imóveis, ele só tem essa casa que ele está vendendo. Logicamente, juiz, esse fato aqui que eu acabei de provar, dele decorre a possibilidade de lá na frente, ainda que eu ganhe essa ação de cobrança, o réu não vai ter patrimônio nenhum para fazer pagamento. Então, medida cautelar de arresto dos bens. Veja, tem um fato a ser provado e desse fato decorre, logicamente, o risco processual. Tá vendo? Veja como fica fácil quando a gente destrincha a coisa, quando a gente mastiga a coisa. O que você vai fazer agora é levar para suas situações concretas. E é lógico, você sabe que esse nosso curso ele é tão maravilhoso que nós vamos fazer isso com vários tipos de ações. Lá num módulo mais, aliás, em aulas mais avançadas, nós vamos pegar vários tipos de ações, ação previdenciária, ação de família, ação indenizatória, ação contra planos de saúde, e vamos analisar esses requisitos em cada uma delas, tá bom? Vamos lá. Um terceiro requisito das medidas cautelares. Lembra que lá nas tutelas antecipadas, que nós estudamos nas aulas anteriores, havia o requisito da reversibilidade da medida? O juiz, em regra, não pode antecipar uma tutela se ela, ao ser antecipada, se torna irreversível, lembra? Nas cautelares não há esse requisito, tá bom? Nas cautelares não há o requisito da irreversibilidade. Ainda que a medida seja irreversível, o juiz, a depender da situação, ele pode conceder. Por quê? Ele visa evitar um prejuízo lá para um processo futuro. Então, não há o requisito da reversibilidade nas tutelas cautelares. Anota e veja bem. Mas há o requisito da caução real ou fidejussória. Vale exatamente aqui tudo o que foi falado no tema das tutelas antecipadas. O que que diz a lei? Lembra lá no artigo 300, parágrafo 1º, fala assim, ó: para concessão da tutela de urgência, ou seja, a tutela cautelar é uma espécie das tutelas de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea. A lei fala, então, que o juiz pode exigir caução, não que o juiz vá necessariamente, tá bom? O que você tem que entender é que o objetivo do juiz exigir a caução é para proteger a outra parte dos prejuízos que ela possa vir a sofrer, caso aquela medida cautelar lá no futuro se mostre indevida. Tá bom? Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Imagina então que você pede o arresto do carro do réu. Fala assim, ó: o réu está vendendo todo o patrimônio, eu vou entrar com uma ação de cobrança, não vou ter encontrar patrimônio nenhum do réu e eu quero o arresto. Só que esse carro que você arresta do réu, ele usa para trabalhar como taxista ou como Uber. Ou seja, você já de cara, com a apreensão desse carro, você faz o réu parar de ganhar o ganha-pão dele. Ele tem prejuízo material efetivo. O juiz, às vezes, ele vai olhar para suas provas e vai falar: poxa, de fato, tem mesmo aqui, né, a probabilidade do direito. Parece mesmo, por essas provas, que o réu está se desfazendo do patrimônio dele. Olha aqui os anúncios, olha isso, olha aquilo. Bom, se eu não der essa proteção, a ação de cobrança lá na frente pode se tornar inútil. Então eu vou dar essa medida de arresto. Porém, como o próprio autor informou que o réu trabalha como taxista, eu vou exigir caução. Porque se lá na frente as provas se mostrarem que a cautela foi indevida, e eu vou indeferir lá na frente a cautelar, pelo menos tem um bem do autor para caucionar, para garantir esses prejuízos do réu. Ora, o réu ficou 3 meses sem ter o carro para poder trabalhar como taxista. Ele teve prejuízo com a efetivação da medida. Então, o juiz pode exigir caução, tá? A caução também, assim como das tutelas antecipadas, ela pode ser dispensada se a parte for economicamente hipossuficiente e não puder oferecer a caução. E aqui, quando você tiver trabalhando em nome da parte autora que pede a medida cautelar, não esquece que você precisa provar a hipossuficiência. Abre um campo lá, fala assim, ó, embora um dos requisitos da cautelar seja a caução, no caso concreto a parte autora não tem condições de prestar caução, ela é hipossuficiente. Abre lá a vida financeira da parte autora, junto ao lerite, junto às despesas, faz uma tabela para mostrar para o juiz que não dá para ele pedir caução, que a parte não tem de onde tirar. Porque, meu amigo, se você não fizer isso, a chance é grande de que o juiz, nós vamos ver mais à frente, né, quais são as emoções que mexem com o juiz, com receio, com medo de causar um prejuízo, ele vai lavar as mãos dele e vai exigir caução. Então você já se adianta e já fala, meu cliente não tem condições. Mas mais uma vez, não basta falar, tem que provar, tá bom, meu amigo? Não esquece de provar. Destrincha a vida econômica, junta a declaração de imposto de renda, junta extrato bancário para o juiz ver que o seu cliente tá no vermelho. Agora, e se o seu cliente tiver condições de prestar caução? Aí, mais do que depressa, você vai oferecer. Você vai abrir um tópico lá, imagina que você está atuando em favor de uma empresa, né? A empresa entra, pede uma medida cautelar, e a empresa tem patrimônio, já fala, dá caução. A empresa, nesse ato, oferece como caução o bem tal, oferece o veículo tal, oferece o fiador, seja lá o que for. Lembra dos tipos de caução? Nós já estudamos isso, então por isso eu não vou me aprofundar aqui. Eu só vou me limitar a repetir, porque nós já falamos isso quando a gente estava estudando as tutelas antecipadas. Você pode, então, quando você pede uma medida cautelar, oferecer uma caução real, que é aquela prestada sob a forma de garantias reais, né? A hipoteca, o penhor, a anticrese, né? E aí o autor, por exemplo, ele oferece em hipoteca um imóvel de propriedade dele. Ó, aqui, juiz, ó, estou oferecendo essa hipoteca como caução. Ou a caução pode ser aquela que é chamada de fidejussória, que é baseada na confiança, na fidúcia, né? O autor, então, apresenta, por exemplo, um terceiro, tá? Que se propõe a ser fiador daquela garantia. Veja, o juiz concede medida cautelar. Se lá na frente o juiz revogar, porque essa cautelar foi indevida, e o réu sofreu prejuízo, os bens desse terceiro, desse fiador, vão poder ser atingidos. Obviamente que os bens do autor vão ter primazia. Eles vão ser perseguidos primeiro. Mas caso ele não tenha nada, os bens desse fiador, que foi dado aí em caução, vão poder ser atingidos. Na prática, eu sempre recomendo que, se o seu cliente puder, ofereça caução. Você vai entender em aulas mais adiante, onde eu vou falar das emoções que perpassam a cabeça do juiz, que quando você dá para ele segurança, é muito mais fácil dele simplesmente não ser tão exigente na análise dos outros requisitos, da probabilidade, da urgência e etc. Tá bom? Encerramos aqui, ó, a análise teórica e prática dos requisitos para as tutelas cautelares. Lembra? Olha aonde que a gente está inserido. A gente estava estudando os requisitos para as tutelas de urgência. Nós ainda não começamos a estudar os requisitos para tutela de evidência. Lembra que o juiz, ele pode dar uma decisão provisória, ou seja, antes da hora correta? Ele pode, por exemplo, pegar um direito que ele só ia conceder lá com o trânsito em julgado da sentença e antecipar? Para isso existem requisitos. Nós estudamos, então, os requisitos das tutelas antecipatórias e das tutelas cautelares. O que eu quero que você entenda, e aqui está, talvez, o grande ouro do nosso treinamento, é que nós vamos estudar em aulas futuras como que cada um desses requisitos se mostram na casuística de cada tipo de ação. Isso para poder facilitar ao máximo a sua demonstração no caso concreto. Eu repito, aqui está o grande ouro desse treinamento. Eu vou te mostrar como identificar, como mostrar para o juiz a presença dos requisitos necessários para uma tutela provisória em cada tipo de ação. Claro que em cada tipo de ação é uma maneira de dizer, mas em vários tipos de ações você pode olhar lá no nosso sumário provisório. Inclusive, você deve sugerir. Sugere para o nosso suporte, ó, eu gostaria de ver o professor analisando esses requisitos na ação tal, ah, na ação de uso capião, ah, na ação de guarda. É claro que essas ações já estão contempladas, mas às vezes pode ter passado alguma ação que você gostaria que eu mostrasse na prática. Ó, como que você fundamenta um pedido de tutela nesse tipo de ação? É muito importante ressaltar que você vai encontrar na doutrina, tá? E também na jurisprudência, alguns autores que falam em gradação da probabilidade do direito. Lembra o requisito que nós acabamos de estudar? Você vai encontrar alguns autores falando assim, ó, para concessão de uma tutela antecipada, seria necessária uma probabilidade do direito muito maior do que aquela que se exige para concessão de uma tutela cautelar. Tem alguns doutrinadores que falam assim, ó, para tutela antecipada, você precisa da fumaça do bom direito, mas seria o fumão, a fumaçona, muita fumaça. Na tutela cautelar, seria uma fumacinha, o fuminho do bom direito. Mas olha, a minha opinião sobre isso é que depois, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, tudo caiu por terra. É muito mais fácil que você faça uma análise objetiva, como eu te ensinei na aula de hoje, mostre o fato, prova o fato, e o juiz vai saber em cada caso concreto graduar efetivamente se há um risco, se não há um risco, se há a prova ou não há a prova. Fechamos esse ciclo. Na próxima aula você vai se surpreender com o conteúdo e eu te espero nela. Um abraço.